O assunto tratamos com o Dr. Wilker Nonner, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Dr. Wilker, boa tarde.
Opa, boa tarde, Jair. Boa tarde a todo o pessoal que está acompanhando o ponto de encontro agora à tarde.
Obrigado por nos atender. É assunto demência, né? Muito triste para as famílias, para a própria pessoa que sofre com isso. Chegar um momento da vida em que, né, começa a ter esse problema. E eu pergunto, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da demência, doutor?
Então, as causas de demências, elas, no geral, são multifatoriais. E dentro desse grupo que a gente chama de demência, existem vários tipos de demência, né? A mais conhecida, a mais popular, é a doença de Alzheimer, né? Onde é uma doença neurodegenerativa, onde os neurônios que se encontram dentro de uma região chamada hipocampo, que é como se fosse a nossa gavetinha da memória, é onde a gente processa e armazena, né, como a gente faz no computador, não tem as pastinhas do Windows ou do Mac, onde você guarda as memórias, os seus documentos, é lá. Só que acontece que, com o passar dos anos, aqueles neurônios, eles têm uma indução de uma morte celular, ou seja, eles vão morrendo, e aí, com isso, você vai perdendo a capacidade de estocar, de fazer o upload, para depois fazer o download. Então, resumidamente, é isso que acontece. Lógico, eu estou falando só da memória, mas existem outras habilidades mentais, né, que estão envolvidas na demência. A memória é o mais comum, né? Todo mundo fala, poxa, eu esqueci a chave e não encontro onde é que está a caneta. Eu estou com demência? Não, às vezes você está só com um problema na atenção. Então, a demência envolve, claro, a habilidade de recordar, de memória, mas também envolve a habilidade da linguagem, do raciocínio lógico, matemático, de dar nome a figuras, enfim. Essa parte que é o nosso drive executivo do cérebro, que faz com que a gente tenha pensamentos, crie raciocínios. E isso, na demência, ele vai declinando, né?
Doutor, o que nós podemos considerar como sinais ou sintomas, né, de forma antecipada, que tem uma relação com demência?
Então, a demência também ela tem vários graus. Você pode sofrer uma demência, por exemplo, a gente chama de alteração cognitiva, déficit cognitivo mínimo ou alteração cognitiva mínima. Ou seja, é aquele esquecimento do dia a dia. Onde é que eu deixei o carro? Onde é que eu deixei a chave? Isso aí é uma coisa do dia a dia e falta de atenção. Quando isso fica mais acentuado, quando isso fica do tipo atrapalhando o teu cotidiano, o cotidiano dos familiares, aí é que chama atenção. Porque até aí, tá, Jair, você esquecer ali um objeto, aonde esqueceu as chaves, ou qualquer outro objeto dentro de casa, é mais falta de atenção. Porém, quando você começa a esquecer nome de familiares próximos, começa a esquecer coisas importantes, do tipo, saiu para comprar alguma coisa na farmácia ou na padaria, esqueceu o caminho, como é que volta, fica perdido, sabe? Esqueceu o seu endereço, essas coisas começam a chamar atenção. Então, o esquecimento do dia a dia, de onde é que eu botei um objeto lá ou colar, isso é normal. Porém, se isso ficar mais agudizado a ponto de você sempre acontecer isso, e isso piorar, isso atrapalhar seu dia a dia, aí sim, aí você tem que prestar atenção e procurar um profissional.
Doutor, a demência tem uma relação com a idade?
Exatamente, né? A gente vê que o envelhecimento do sistema nervoso envolve o envelhecimento das artérias que nutrem o cérebro, e aí com isso aumenta a chance de demência. Demência é como se você tivesse um computador já de bastante uso, de longo tempo, que já está cheio de software, que já está cheio de programas, ele começa a bugar, que a gente chama, né? Bugar, travar. Essa é a demência que acontece no computador, é exatamente a mesma coisa que acontece com a gente. Então, você troca esse computador. No caso do cérebro humano, você não consegue trocar. Então, você consegue amenizar os sintomas através de terapias, através de medicação, através de uma série de tratamentos que existem, né?
Doutor, tem relação genética e, se tiver, é possível fazer terapias ou tratamentos específicos para não ser também mais uma pessoa da família com esse problema?
Sim, a gente vê que alguns tipos de demência, tipo demências de corpus de Lewy, Alzheimer, que às vezes eles fazem uma alteração no DNA do paciente e essa fita, essa mensagem, ela é passada para os filhos. Então, alguns tipos de demência, né, por exemplo, quanto mais parentes de primeiro grau você tiver com demência, a sua chance vai dobrando de chance para isso acontecer, né? Lógico, aí você vai ter que trabalhar com, tendo ou não essa tendência genética, você vai ter que trabalhar com a prevenção. O que, que é isso, trabalhar com a prevenção? Existe você fazer é um estilo de vida saudável, principalmente alimentos sem carboidrato, evitar carboidrato, evitar açúcares, que é realmente um veneno aí para o cérebro, o açúcar, o álcool. Prática de exercício físico, hoje já é conhecido que a atividade física ele minimiza a demência ou prorroga o tempo de demência quando tem, né? E, claro, né, uma atividade mental saudável, né? Você sempre manter o cérebro ativo. Tudo isso, vamos dizer, são formas caseiras que você pode fazer em casa. E hoje a gente tem a figura também, que vai estar chegando no Brasil, e já é usado nos Estados Unidos, da vacina. A vacina contra a doença de Alzheimer, que pode prevenir ou diminuir a chance em até 50% menos, né? A chance de você desenvolver o Alzheimer. Então, para aqueles que têm o gene que sabidamente pode alterar lá no futuro, é recomendado tomar a vacina do Alzheimer, né?
Doutor, o estilo de vida, o comportamento, a questão alimentar, a dieta, os exercícios, né? Isso também pode, de alguma forma, influenciar para melhor ou para pior, se a pessoa é uma pessoa muito sedentária?
Então, eu digo que essa é a forma caseira que a gente tem de prevenir. O estilo de vida saudável vai prevenir, vai diminuir ou minimizar os efeitos, né, de você ter uma demência lá no futuro. Então, o estilo de vida é a chave principal de você prevenir esse tipo de doença, né, que são as demências, tá?
Doutor, uma pergunta interessante também. A relação entre traumas cerebrais e o desenvolvimento da demência contribui?
Contribui, sim. A gente sabe que pacientes que tiveram trauma de crânio e tiveram trauma de crânio de moderado até severo, né? Aquele paciente que ficou, por exemplo, internado no hospital, ele já teve uma, no mínimo, moderado, um trauma de crânio moderado. Se ele ficou na UTI, então, esse teve um trauma de crânio severo. E é muito comum você fazer desconexões, que a gente chama de lesão axonal difusa, no cérebro, por conta desse trauma. E essas desconexões, elas favorecem também a ter demência por conta desse trauma de crânio. A pessoa, inclusive, pode desenvolver formas de demência mais precoce, em vida jovem, e aí, então, desenvolver demência na vida ainda jovem por conta do trauma. Ou ainda, traumas, né, de crânio repetidos, como é os lutadores de MMA, como são os lutadores de boxe, esses pacientes têm uma maior chance de ter demência por causa dos microtraumas que vão acontecendo ao longo da carreira deles. Jogador de futebol americano, rugby, esses esportes que têm contato e trauma de crânio repetidos, né?
Ok, a próxima pergunta certamente vai interessar muita gente que já falou o seguinte: olha, eu bebi demais e esqueci tudo que eu fiz. Os efeitos do tabagismo e o consumo excessivo de álcool também causam algum tipo de esquecimento momentâneo ou mais duradouro? Ou seja, eles têm uma influência na demência, doutor?
Então, você falou uma pergunta interessante, que é um hábito do brasileiro, né? A bebida alcoólica e o cigarro, né? Então, vamos lá, cada um. O cigarro, se você bebe mais de 3 vezes na semana, você já aumenta para 50% a sua chance de ter demência lá no futuro, né? Porque o álcool não só faz uma lesão direta nos neurônios, assim como ele rouba alguns tipos de vitamina, como o ácido fólico, a vitamina B. Isso faz com que o paciente, no futuro, tenha uma desnutrição crônica, e essa desnutrição por falta dessas vitaminas, né, além da lesão direta, vai favorecer a demência, o paciente ter demência. Então, o álcool favorece, sim. É, o álcool mais de 3 vezes na semana favorece, aumenta a chance de 50% de você ter demência no futuro, e ainda mais precoce também, e de forma mais grave também. O cigarro, ele também, o efeito da nicotina, ele promove a lesão nas sinapses, nos neurônios, por conta do efeito da nicotina. Assim como qualquer outras drogas também, como a cocaína, a maconha, etc., e outros tipos de drogas que podem, aí de forma mais acelerada, né, danificar os neurônios e aí levar o paciente ao declínio cognitivo das habilidades mentais, memória, linguagem, raciocínio, e desenvolver demência.
Hipertensão arterial e problemas cardiovasculares têm relação também, doutor?
Sim, tem relação também. Por quê? Existe um tipo de demência que a gente chama demência vascular. Ou seja, o mesmo vaso que entope lá no coração e leva ao infarto, também entope lá no cérebro e pode dar um AVC, mas, antes disso, microartérias vão entupir por conta da lesão da pressão arterial, do colesterol, do cigarro, entendeu? E aí, esses microinfartos que acontecem no longo da vida, eles não são sentidos. Eles passam despercebidos. E aí, passando despercebidos, a pessoa não tem um sintoma. Ela só vai ter um sintoma quando X% dos neurônios já morreram e ela começa, então, a desenvolver os sintomas iniciais da demência, né? Então, a doença cardiovascular está diretamente associada a esse tipo de demência, que é a demência vascular. E aumenta a chance de você ter os outros tipos de demência também. Tá? Então, controlar o estilo de vida e os fatores de risco de doenças cardiovascular é também prevenir contra a demência vascular e diminuir o risco de outros tipos de demência.
A pessoa que vive com um estresse crônico, excesso de preocupações também, inclusive influencia na alimentação e no sono, pode ter esse problema, doutor?
Então, também, o estresse, ele é um sintoma primitivo do reflexo nosso de fuga ou luta. Então, nesse momento, a gente tem uma descarga muito grande de adrenalina, o cortisol aumenta, e essas duas substâncias, eles deflagram dentro do sistema nervoso um uso, vamos dizer assim, mais acelerado dos nutrientes, ou seja, é como se você sempre usasse um carro novo, sempre pisando fundo, né? Você ganha um X combustível para você usar durante a tua vida e você já sai acelerando, né? Antes de ficar... Porque você tem um combustível para você usar a vida toda. Agora, se você já acelera e gasta esse combustível, o óleo, a bateria, antes do tempo, que é o que acontece no estresse, o estresse é você andar com o carro sempre pisando. E aí isso vai danificar as engrenagens, vai danificar o sistema elétrico, vai acabar com o combustível mais cedo. Então, é isso que significa o estresse. O aumento dessas duas substâncias, adrenalina e cortisol, que vão fazer, então, com que o cérebro consuma mais rápido os seus nutrientes e, com isso, envelheça mais rápido e dê problemas, panes elétricas, mais cedo também.
O ouvinte escreve no WhatsApp: bom dia, boa tarde. Meu irmão, quando jovem, sofreu um acidente no cérebro e ficou na UTI. Agora, aos 50 anos, foi diagnosticado com a doença de esclerose lateral amiotrófica. E será que pode ser por causa desse acidente? Pergunta ele.
Então, muito tempo, né, para estabelecer uma relação temporal de causa sobre isso, porque a esclerose lateral amiotrófica, ela tem outros tipos de causa. Né? O trauma não é uma das causas comuns da esclerose lateral amiotrófica. Né? Assim como morrem neurônios no cérebro causando demência, causando Parkinson, quando eles morrem na medula, esses neurônios que a gente tem na medula também, né? Quando esses neurônios morrem na medula, aí você pode deflagrar a esclerose lateral amiotrófica, que está associada, por exemplo, né? O homem do campo que utiliza muito esses agrotóxicos, ele tem uma chance maior de desenvolver essas doenças neurodegenerativas, tá? Então talvez seja o caso de não o trauma de crânio, mas o estilo de vida, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele desenvolveu um tipo de demência porque ele limpava máquinas e nessas máquinas elas acomodavam o DDT ou outro tipo de agrotóxico. E no longo do tempo isso foi danificando e ele desenvolveu uma doença neurodegenerativa cerebral, tá? Então, talvez mais isso no homem do campo seja uma coisa que tem que ser evitada, né? Mas o trauma de crânio e a esclerose lateral amiotrófica não tem relação. Tem relação com a demência, né? Trauma de crânio, relação com a demência.
Doutor, como é que os medicamentos podem ajudar no manejo dos sintomas de demência?
Então, normalmente, o que, que os medicamentos eles fazem? Eles controlam os sintomas, né? Eles melhoram as funções cognitivas, ou seja, se existe um circuito que depende da substância X, e se a substância X não é mais produzida, a gente vai ter que suplementar. Então, são suplementos, são medicamentos que vão repor aquilo que o cérebro não está produzindo mais naturalmente. Além disso, a demência pode evoluir para, né, a pessoa pode ficar agressiva, pode ficar com depressão, ansiedade associada. Então, os medicamentos são mais para controlar esse tipo de sintoma que está associado para a demência e melhorar, eventualmente, também a função cognitiva, ou seja, repor o que está faltando e controlar os sintomas que o paciente tem, né? Insônia, às vezes ele tem alucinação. É muito comum o paciente com demência ele enxergar animais no quarto dele. Imagina se acordar no meio da noite, ver cavalo, ver porco, ver cachorro e tudo andando dentro do quarto, tá? Isso é uma alucinação muito comum em demência, com animais, com bichos, né? Então você dá medicações antipsicóticas para controlar esse tipo de alucinação. Escuta coisa que alguém falou, entendeu? Fala com gente que já morreu, tudo isso é alucinação, né? Claro, né? Fala com gente que viveu há 20 anos atrás, então começa a reviver memórias de 20 anos, tudo isso, os remédios são para controlar esses sintomas, para deixar a pessoa, vamos dizer, o mais normal possível dentro do que for possível, né?
Doutor, enquanto estamos acordados, conscientes, nós vamos gravando tudo, né? E muitas coisas vêm em sonhos e nesses momentos de demência também, doutor, esses arquivos ficam todos guardados?
Então, infelizmente, esses arquivos guardados vão se perdendo. Tá? Os arquivos guardados mais antigos, esses são os últimos a se perderem. Porém, os arquivos que você guardou mais recentemente, dessa semana, do mês passado, do ano passado, esses arquivos, vamos dizer, você tem um apagamento dos arquivos de frente para trás, de hoje para trás, temporalmente. Então, ele vai apagando temporalmente as memórias mais recentes e, por último, as memórias mais remotas. E a gente, durante o dia, na verdade, a maioria de nós funcionamos no automático. O cérebro aprende a automatizar algumas coisas, dirigir, apresentar um programa de televisão, de rádio, fazer o trabalho que você está fazendo aí, por exemplo, no caixa do supermercado, tudo isso automático. Às vezes você passa o dia e nem lembra o que você fez, porque você faz a mesma coisa todo dia. Então isso é uma função automatizada, o cérebro deixou automatizada, né? E algumas vezes a gente tem que aprender funções novas. Aí você vai gastar um pouquinho mais de energia cerebral para isso. É quando você vai ficar cansado, mais estressado, tudo. E no final do dia, quando você dorme, é feito um processamento. E aí o cérebro embaralha tudo, né? Chega toda a informação que ele viu. Você viu um cavalo, você viu um avião. Então você vai ver um avião pilotado por um cavalo. Ele vai misturando tudo. Ele pega toda aquela montoeira de informação e vai guardando cada um na sua gavetinha. Então, ele guardou a imagem do cavalo na gavetinha dos animais, do zoológico, a do avião na gavetinha da tecnologia. E esse processamento ele é perdido quando o paciente entra com demência. Aquele circuito que guardava nas gavetinhas se perde. E aí a pessoa começa a perder a memória, começa a perder, não sabe mais como é. Porque raciocínio também é uma forma de memória, né? E você sabe que 2 mais 2 é 4, enfim. Então, você vai perdendo essas funções também. Com a demência.
Doutor, o paciente sofre, claro, né? É o principal atingido por tudo isso, mas a família, o papel dela, o apoio em lidar com esse problema é fundamental, né? E sofre muito, inclusive, né?
Então, gente, você falou, você tocou numa, né, a gente fala sempre do paciente, mas na verdade o paciente é a família toda. Você tem aquele paciente, você, porque você envolve uma família toda, você tem uma família toda que está sofrendo vendo aquele ente querido perder a sua identidade. Ele está se transformando numa outra pessoa, ele não é mais aquela mãe que você tem, que você fala, ela esquece o teu nome. Então, você vai perdendo a identidade dessa pessoa em vida. Ela vai apagando a memória dela, vai apagando quem ela é em vida, e você perde essa identificação com essa pessoa. Isso é o pior, né? Claro, e além disso, ela não sabe mais escovar os dentes, se alimentar sozinho, trocar de roupa. Então, para tudo isso, você vai precisar de alguém apoiando. Ou é um cuidador, que isso custa caro para o paciente, na maioria das vezes, os familiares fazem revezamento para cuidar. E, além disso, levar no médico, levar no, nos terapias, nas terapias, na físio, na psicologia, tudo. Então, envolve uma logística que acaba acometendo toda uma família, amigos, toda essa rede de apoio que o paciente precisa ter.
Doutor, há um vídeo, recebi há pouco tempo, muitas pessoas já viram, talvez você também. É uma senhora numa parada de ônibus, grávida, e ao lado um senhor já de idade, né? E ele pergunta, é menino ou menina, quando vai nascer? Está difícil? Ela está muito difícil, e faz várias perguntas e tal, né? E daqui a pouco vem o ônibus e ela o convida. Vamos, pai, nosso ônibus está chegando. Ou seja, é emocionante, é profundo e mostra bem a situação de uma família, de uma filha nesse caso, com o pai demente, né?
Eu vi esse vídeo, né? E é isso que acontece. Numa fase mais avançada, a pessoa esquece os familiares, né? Tem um outro vídeo também que passa, que o pai esqueceu o nome da filha, a filha, assim, mas ele estava no casamento. E no dia do casamento da filha, ele lembrou quem era a filha, chamou a filha e lembrou que ela estava, quer dizer, viu que ela estava casando e ficou feliz. No dia seguinte, ele não lembrou mais, né? Então, isso mostra um pouco, né, da tragédia que é a pessoa, você ter um familiar com demência, e aquela pessoa com demência também sofrendo porque ela não consegue mais lembrar quem é quem, né? Então, esse é o que eu sempre falo, né? Você morre em vida.
Além do desafio da família, outro desafio é também deixar o ambiente familiar, a casa, o ambiente seguro, para que a pessoa sinta-se bem e também não fuja de casa, porque há casos desse tipo também, né, doutor?
Então, na verdade, sim, você tem que, dependendo do grau de demência que o paciente está, você tem que prevenir com que ele saia para a rua, que vai ser perigoso para ele, porque ele não vai saber voltar. Quantos e quantos casos de pessoas desaparecidas, que são pessoas que começaram a apresentar demência e saíram para a rua, não souberam mais voltar, esqueceram o caminho de volta e continuaram caminhando. Então, você tem N casos de pacientes que desaparecem e que a causa é por conta disso, né, demência. Por isso, a necessidade de você adequar uma logística, né, de câmeras, às vezes, você bota muito câmeras, né, detector, bota um relógio com um detector de GPS para localizar o familiar, e fora toda a logística dentro de casa também, porque quanto mais as coisas mexerem do seu lugar, menos mexer do seu lugar, mais habituado ele fica com aquele ambiente, menos estresse ele sofre, né? Então, existe um preparo do ambiente, existe um cuidado vamos dizer, de mapear onde é que está esse paciente para ele não se perder e se machucar eventualmente.
Já existe algum tipo de localizador, doutor, inventado? Tipo uma pulseira, um colar, algo assim? Uma espécie de... Até uma tornozeleira com localizador, tipo um chip, para um caso de desaparecimento?
Sim, a gente já tem esse recurso, né? Que é um relógio, uma pulseira que você coloca, né? Seu familiar, e aí ele fica emitindo sinal, e aí... igual como quando você vai no buscar no teu dispositivo de aplicativo, ali o celular ou o outro celular que você perdeu, ele vai localizar esse familiar que vai emitir sinal, né? Então já existe esse localizador, ele é usado para casos mais graves e severos, assim como os pais usam em crianças também para proteger seus filhos aí de coisas também de sequestro, desse tipo de coisa. Então essa tecnologia já existe, você pode comprar inclusive no Mercado Livre.